Glória a Deus! Hoje é noite de adoção, né? Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Desafio maravilhoso esse, né? Tremendo esse. Da adoção. Louvado seja o Senhor! Como é que estão vocês, assim, de fim de ano? Vocês estão bem? Estão bem, assim, firmes e fortes? Prontos para 2021? Aleluia! 2021 tem que ser um ano para a gente tirar as máscaras. O que vocês acham, hein? Oh, oh! Glória a Deus! É isso aí, ó. Pegar a máscara, né, Rita? E rodar a máscara, aleluia! Aqui. Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus. Chega, né? Oh, amados, chega. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 16. Eu queria fazer uma brincadeira aqui com esse nome que estamos dando a esse momento de reflexão agora na palavra, que é, você conhece 1 João 3,16? Estamos perguntando isso. E a brincadeira ela é proposital, é por causa do João 3,16. João 3,16, você conhece João 3,16? João 3,16? Fale aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, a brincadeira agora em uma espécie de pegadinha é, e 1 João 3,16? 1 João 3,16, você conhece de cor? Aí é um pouco mais difícil, né? Aí você fala, opa, já exigi demais de mim, né? Mas a brincadeira faz sentido. Por quê? Porque é o mesmo João, é o mesmo autor, o mesmo evangelista, e também é o mesmo capítulo e é o mesmo versículo. É a primeira epístola, no capítulo 3, versículo 16. Por isso que estamos perguntando, você conhece 1 João 3,16? Justamente porque nós sabemos que nós conhecemos bastante João 3,16. E João 3,16, como vocês compartilharam, fala desse amor de Deus, de ter nos amado, e porque nos amou, ele deu o seu Filho. Então, é um amor que foi, na verdade, demonstrado. Não é apenas ele ter nos amado, como hoje aqui já foi anunciado isso, ele nos amou primeiro, não é? Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro dando o Seu Filho. Então, Ele fez algo como demonstração, como prática desse amor. Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que creia, todo aquele que crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16. Aí, quando você vai para 1 João 3,16, eu queria ler do 16 ao 18, ele vai dizer assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Então, eu queria que você jamais esquecesse disso aqui. Por quê? Porque 1 João 3,16 complementa João 3,16. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Agora aqui em 1 João está dizendo que Jesus, ele deu sua vida por nós, mas aí complementa, dizendo assim, e nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Aí eu para instigar um pouco e continuar aqui na pegadinha, eu digo sempre assim, talvez é mais fácil a gente decorar um versículo que diga aquilo que ele fez por nós, do que nós decorarmos aquilo que nós teremos que fazer, não é? Mas isso é só uma brincadeira. Sabemos que não é por isso que a gente não tem decorado esse texto. Estou só aproveitando o ensejo para dizer o seguinte, a gente grava com mais facilidade um benefício que alguém faz por nós. Mas talvez a gente não grava com tanta facilidade aquilo que é exigido de nós em relação a nos sacrificar, a nos entregar em favor do outro. Mas você agora não vai esquecer mais 1 João 3,16. Amém? O que significa dizer também que você não será apenas aquela pessoa que agradece por Deus ter dado o seu filho a você para que você tenha a vida eterna, mas você também é aquele que se dispõe, se entrega, para também, através da sua vida, outras vidas sejam igualmente abençoadas. Amém? É exatamente isso que está sendo proposto aqui. Ele está dizendo assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Ele deu sua vida e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí o versículo 17 diz assim, olha, ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? É exatamente isso aqui. Ele está aqui fechando o que iniciou no verso 16. Propondo que o nosso amor seja um amor traduzido em de fato e de verdade. Um amor que, de fato, a gente saia dessa fase de teórica, né? De amar apenas, como diz aqui, de palavra e de língua. Agora, veja bem. Duas coisas eu gostaria de considerar nesse versículo 16, e por conta dessas duas coisas, uma terceira nasce das duas. Primeira coisa, vamos considerar nesse verso 16. O amor é traduzido no ato de colocar a vida para nos redimir. Primeira coisa aqui. O amor, ele é traduzido no ato de dispor, de colocar a vida para nos redimir. Onde está isso? Está aqui na primeira parte do verso 16. Cristo deu sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o amor ele foi traduzido num ato prático de colocar. Essa palavra deu, ele deu a sua vida, esse dar tem um sentido de colocar a dispor, colocar à disposição, pôr à parte algo para ser usado. Esse é o sentido do dar aqui. Então, olha só, o amor ele é traduzido no ato. Então, nisto conhecemos o amor. Observa, nisto conhecemos o amor. Aqui, amor é substantivo. Então, nisto conhecemos o amor. Em que nós conhecemos o amor? Em que Cristo deu. Então, o amor é conhecido por um ato. O amor não é conhecido por um discurso. O amor não é conhecido por uma pregação. O amor não é conhecido por um livro escrito. Não. O amor é conhecido por um ato. Ele deu sua vida por nós. Romanos 5:8. Sabe o que está escrito em Romanos 5:8? Que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, observe aqui que o amor não é uma coisa apenas dita, não é apenas falada, não é apenas assim, ah, o Senhor, Ele me ama, eu te amo, meu filho. Não, não se restringe a uma fala. Esse amor, ele é provado, esse amor, ele é demonstrado. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Esse amor é demonstrado justamente pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe, então, que o amor mesmo, o amor de Deus, só foi demonstrado quando Cristo morreu por quem lhe era contrário, que é o pecador. Ele não morreu por um justo, ele não morreu por uma pessoa querida, ele não morreu por uma pessoa que lhe era favorável, ele morreu por alguém que lhe era blasfemo, que lhe era contrário, que lhe era inimigo, inimigo dele. E é justamente por essa situação de estar amando quem é contrário a mim é que eu vou demonstrar de fato, o meu amor. O meu amor não é demonstrado quando eu faço um ato bondoso em favor de quem merece. Meu amor é demonstrado quando eu faço um ato bondoso por alguém que não merece. Então, nisto está provado o amor de Deus pelo fato de ter Cristo morrido. Cristo morreu. Cristo foi suspenso no madeiro real, concreto, histórico. Seu sangue foi derramado, sua carne foi rasgada. Isso é um fato ocorrido, acontecido. Isso não é palavra e nem é língua. Isso é de fato e de verdade. Amém, amados? Então, primeiramente, é isso. Primeiramente, deixa bem claro isso, de que o amor ele é traduzido no ato de colocar a vida para nos redimir. Segunda coisa que aprendemos nesse verso 16 é que esse ato do Senhor Jesus, ele se torna um padrão da nossa conduta. Olha aí a outra parte do verso 16. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. E devemos dar nossa vida. Então, esse ato do Senhor Jesus, essa prática dele, se tornou um modelo, se tornou um padrão. Então, não só ele demonstrou, provou, praticou o amor, mas esse ato em que ele praticou torna-se um padrão de conduta, torna-se um princípio vital para nós, torna-se um estilo de vida, torna-se um modo cotidiano de viver. É essa que é a maravilha do Evangelho para mim, amados. Para mim, a coisa mais maravilhosa do Evangelho não é o ato isolado do Senhor Jesus, que por si só já é maravilhoso, mas é o fato de que esse ato torna-se um referencial de vida. Esse ato torna-se um parâmetro de existência. Se nós quisermos ter um sentido de existência, nós temos que tomar esse ato redentor como nosso modelo de vida. Não há sentido para a minha vida e para a sua vida se não tomarmos esse ato redentor como um padrão de conduta. É o fato de nós termos o que Jesus fez como um padrão de conduta que dá à minha vida, à sua, o sentido de estarmos vivos. Ou seja, é uma vida que não foi vivida para si, mas para os outros. Significa, então, que se ele deu sua vida, nós devemos também dar a vida pelo outro. Isso significa, então, que não vivemos também para nós mesmos, mas para os outros. As pessoas mais infelizes, mais deprimidas, mais tristes e mais estressadas são aquelas que vivem para elas mesmas. João 13:34 diz assim: Novo mandamento vos dou, Atenta agora para uma conjunção que nós vamos trazer agora, que é a conjunção como. Como. Essa conjunção vai estar em três ocasiões aqui. Primeiro, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como, olha só, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como. Assim como é dizendo, em palavras bem simples, assim, do mesmo modo que eu amei vocês, amem o outro. E se você observar, ele está dizendo aqui que isso aqui é um novo mandamento. Por que é novo? Porque o que era já antigo e conhecido é ame o teu próximo como a si mesmo. O que é novo aqui é ame o outro como eu amo vocês, não como você se ama. Porque se você vai amar como eu amei, a primeira coisa que você vai ter que aprender é que você não vai amar como se ama. Porque amar o outro como eu amei vai implicar em ir contra você mesmo. Imagine agora aqui você entrando por um processo de adotar uma criança. Aqui está um exemplo profundamente redentor. Porque a primeira coisa, tem muita coisa que vem na sua cabeça quando a gente ouve algo que acabamos de ouvir aqui, né? Ah, meu Deus do céu, sei não, viu, sabe? Sei não. Meu Deus do céu. Aí começa a passar na mente assim, tanta dificuldade, tanto problema que pode ocorrer. Ah, eu sei que através de mim, eu sei que eu fui adotado e também devo adotar. Eu sei que, ah, Senhor, mas tem misericórdia, Senhor. É uma luta, Deus. Eu sei. Quando nós apenas consideramos nós mesmos como vidas preciosas, nós temos profunda dificuldade de nos derramar em favor dos outros. O apóstolo Paulo fala bem assim, não tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Cumprir a carreira do Senhor Jesus é para aqueles que não têm a própria vida como preciosa para Ele mesmo. E aí está uma coisa extraordinária. Nós cumprimos a razão de viver não vivendo para a nossa própria razão. É tremendo isso. Efésios capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, verso 2. Efésios capítulo 4, verso 32. O verso 32 é o último verso do capítulo 4. Então, não imagine que vai ser um texto longo, não. Porque o verso 32 já é vizinho do 5. Diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como, olha aí a conjunção de novo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, aí já é agora o capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como, olha aqui, andai em amor, como, também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia! Olha a proposta de vida para mim e para você. É claro que esse aleluia agora aqui é maravilhoso dar aleluia, mas isso aqui na prática é um negócio horroroso. Quando falou horroroso é em relação ao nosso bem-estar, está entendendo? Então olha só, entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não dá para falar, aleluia, aleluia. Imagina, Você está morrendo, meu filho. Você está no altar morrendo em sacrifício. Mas aí que está. A glória da vida está nisso. A glória da nossa existência está nisto. Nascemos para isto. Entenda bem. Nascemos para isto. Qualquer bem-estar que é fora do que nascemos para ser, será um bem-estar para a morte. Porque nós nascemos para isto. E é nisto que está a nossa glória, a nossa satisfação, a nossa realização. É amar como fomos amados e nos entregar como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia! Então, o que a gente observa aqui? Que Cristo deu sua vida e torna-se o padrão para nós também darmos a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Observa, amados, o que Jesus fez estabelece um estilo de vida dentro do qual a nossa existência é plena. Fora disso, é vazio, depressão, cansaço, fadiga. Entende isso? É tremendo isso. Então, veja só, essas duas coisas aqui, quais as duas coisas que falamos? Primeiro, que esse amor é traduzido no ato de colocar a vida para nos redimir, porque Ele deu sua vida. E a outra coisa que é, esse ato dEle torna-se um padrão de vida para nós. Dessas duas coisas nasce, então, o quê? Nasce o amor para nós, de fato e de verdade. Observa. Do verso 18 nasce os versos 17 e 18. Compreende isso aqui no texto? É justamente do verso 16 que diz que o amor é conhecido por Cristo ter dado a vida e que nós também devemos dar a vida. É daí que vai nascer os versículos 17 e 18. Os versículos 17 e 18 são um exemplo extremamente simples e prático que diz assim: se você tem recursos na sua conta e você vê uma pessoa padecendo necessidade, no entanto, você fecha o coração, que tipo de amor é esse que você tem? Nós devemos amar não de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. Então, aqui agora vem uma proposta para nós que nasce do verso 16, que é a proposta de amarmos de fato e de verdade. Amados, vou dizer uma coisa a vocês. O amor no Evangelho nunca foi um discurso. O amor no Evangelho é um homem encarnado, é Deus encarnado. O amor no Evangelho é Deus encarnado. O amor no Evangelho se traduz em carne e sangue. O amor no Evangelho é um homem nu, suspenso no madeiro. Esse é o amor. O amor é um ato rasgado de entrega, deliberada em favor dos outros. Esse é o amor. Se nós, então, começamos a falar desse amor, precisamos entender isso, que esse amor não pode ser apenas algo para compor uma pregação. Olha, o amor vem da palavra grega agapau. Mas também o amor na língua grega significa phileo, que é aquele amor mais fraternal entre irmãos. Tem o amor eros, que é aquele amor mais erótico. Mas tem o amor agapau. Agapau. Estou até falando num tom assim meio acadêmico, agapau. Para poder mostrar o seguinte, que é esse amor incondicional, esse amor sacrificial. Pronto. Aí eu pego minha pasta com meus documentos de grego, coloco e saio. Aí quando eu chego aí no meu carro, uma pessoa chega e fala, pastor, professor, pastor, o senhor mora em tal local? Eu falo, moro, eu moro em tal lugar. Dá para o senhor dar uma carona? Ô, meu querido, vai ficar meio distante para mim. Ali, pelo que eu sei, naquela região tem metrô. Você tem o passe, você tem o do metrô? Eu acho que não tenho. Não, mas eu tenho aqui o negócio do metrô para você. Olha aqui. Agapau! Agapau. Vai agapau lá nos cantos. Você está entendendo? Isso não é evangelho do Senhor Jesus Cristo, não. E esse academicismo da Bíblia, essa teoria, não combina com o evangelho do Senhor Jesus. Pode combinar com o cristianismo, pode combinar com a religião, né? Religião cristã. Mas o evangelho do Senhor Jesus, não. O evangelho do Senhor Jesus pinga sangue. Pinga sangue. É sangue derramado por mim e por você. O que acabamos de hoje aqui, participar da mesa do Senhor. É isso que é o amor. O amor em forma de quê? De pão, pão. Que lembra de corpo, corpo esmagado. Corpo enfermado por nós. Lembra o quê? Vinho. Vinho fala de quê? De sangue. Sangue derramado. Sangue derramado. Sangue de nova aliança. Eu estou falando de quê ali? Estou falando de vida derramada por vidas. Esse é o amor. Então, se nós aqui somos deste evangelho, nós também somos desse amor encarnado. Amém, amados? Amém, querida? Eu sei que esse amém é perigoso, viu? Amém, irmão? Até eu também estou aqui pregando, falando, Deus do céu, tem misericórdia da minha alma. Mas é verdade, amado. Nós já estamos inseridos nesse amor. Queridos, é tão tremendo isso, quando Jesus encerra o seu discurso, né? Falando agora aqui de discurso, falando de palavra, falando de logos, falando de pregação, falando de eloquência, falando de oratória, falando de teoria, Jesus encerra seu famoso Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, exatamente no capítulo 7, versículos 24 a 27, é o encerramento de todo o seu sermão teórico. E ele encerra da seguinte maneira, ele fala assim, ó, vou dizer uma coisa a você, vou contar uma parábola para vocês aqui. Um homem edificou sua casa sobre a rocha, e o outro edificou sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, e destruiu a casa que foi edificada sobre a areia. Mas a casa edificada sobre a rocha, a casa permaneceu em pé, inabalável. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se você ouve o que eu falei, ouve o meu discurso, ouve a minha pregação, e não pratica, você é como aquele homem que edificou a casa sobre a areia. Sua vida será abalável. Agora, se você ouvir essa palavra, encarnar essa palavra se tornar sangue e vida, virá osso, essa palavra virá pele, sangue, osso, carne, essa palavra for para a tua cozinha, essa palavra for para o teu quarto, essa palavra for para o teu escritório, essa palavra for para dentro do teu carro, essa palavra for para dentro do teu banheiro, essa palavra for para dentro das ruas, da Avenida Paulista, da Avenida... fugiu o nome dessa rua aqui. Domingos de Moraes, dentro do ônibus, no metrô, se essa palavra for para esses lugares, para as tuas relações interpessoais, essa palavra fazer parte do teu cotidiano, da tua maneira de pensar, da tua cosmovisão, da tua mentalidade, da tua maneira de sentir, se essa palavra fizer parte do teu linguajar, da tua maneira de agir, você é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Quando vier a tempestade, tua casa não vai cair. Você será um homem, uma mulher inabalável. Porque o que torna você inabalável não é conhecer a Bíblia. O que torna você inabalável não é a palavra. O que torna você inabalável é a prática da palavra. Amém? Amém, amado? amada. Uhul! Isso é que é maravilhoso! Vamos orar? Glória a Deus. Vamos ministrar esse cântico aí que nós cantamos aqui há poucos instantes, sobre esse amor glorioso, né? Esse amor maravilhoso. Vamos cantar esse amor agora também, não é? Em nome do Senhor Jesus. E vamos orar, orar para que a minha vida e a sua vida não seja tão somente o que já é maravilhoso, uma gratidão do amor de Deus por você, mas seja, além disso, e muito além, uma rendição. Não somente uma gratidão do amor de Deus por você, mas uma rendição em favor daqueles que necessitam. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente sabe do Evangelho é provado a cada minuto. Você concorda? A cada minuto é provado. A cada minuto é testado. Sabia? O que eu e você sabemos sobre o Evangelho, a cada minuto é testado isso. Dentro de casa é testado, no trabalho é testado, nas relações interpessoais. Sabia disso? A gente fala aqui assim, amar o inimigo. Jesus nos falou que não devemos só amar o amigo, mas também amar o inimigo. Aí todos nós falamos amém, amém. Sabe por quem fala amém com tanta facilidade? Porque o inimigo ainda não tomou, não tem cara, não tem nome, não tem carne e sangue. Aí quando acontece mesmo na prática mesmo, em que o inimigo, no caso aqui, ganha carne, ganha sangue, ganha forma. Pode aproximar aqui, amados. Pode aproximar aqui, queridos. Por favor, pode aproximar aqui, amados. Quando ganha forma, ganha prática, sabe assim? Ganha rosto. Aí a gente chega e sabe o que faz? Muitas vezes, coloca para fora aquilo que a gente já guarda há anos. Parece que está nos ossos. A maneira de pensar, a maneira de agir. E aí ele fala assim, cadê o Evangelho agora nessa hora em que o nome inimigo ganhou agora a forma de carne e sangue? Cadê o Evangelho agora? Compreende? O que mais pesa no Evangelho não é conhecê-lo, é vivenciá-lo. É quando a verdade torna-se minha vida e sua vida. É quando o Evangelho de Mateus está escrito em meu coração e no seu, em que nós somos o Evangelho de Mateus e não apenas conhecemos o Evangelho de Mateus. Nós somos 1 João 3,16 e não apenas decoramos 1 João 3,16. Esta é a beleza do Evangelho, esta é a riqueza do Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado justamente para isso. Para que eu e você sejamos o Evangelho e não apenas saibamos sobre ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico? E talvez cantá-lo agora, nessa perspectiva de 1 João 3,16, talvez ganhe uma cor um pouco mais forte. Amém? Vamos cantar.
Todo poderoso, cantamos. poderoso, cantamos teu amor glorioso, sobre as mais brilhantes estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual.
Exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei,
toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual.
Toda glória te darei, teu nome exaltarei,
toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso,
cantamos teu amor, tu brilhas, oh, não há nada igual.
Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado, obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor, teu amor glorioso, teu amor grandioso, nos entregou teu Filho por nós. E Ele deu sua vida por nós. Ele não considerou sua vida preciosa para Ele mesmo, mas Ele se rendeu, Ele se entregou por nós. O grão de trigo morreu e não ficou só, mas deu muitos frutos, e nós estamos aqui como frutos dessa entrega, dessa rendição. E agora a tua palavra diz que também nós devemos dar a nossa vida pelas pessoas. Por isso eu oro, Espírito Santo, ajuda-nos a cumprir essa parte, a parte que nos cabe. É uma parte que muito nos desafia, mas aqui está o coração do Evangelho. Aqui está a razão da nossa existência, aqui está o modo de vida mais excelente. Por isso eu abençoo cada um aqui para que não viva para si, mas viva para o outro. Ah, Senhor, eu oro para que este mesmo sentimento que houve em Jesus de ter dado sua vida em nosso favor, esse mesmo sentimento haja em cada coração aqui, de tal maneira que nós também sirvamos o outro e nos entreguemos em favor do outro, Senhor. Quantas vidas, começando daquelas que estão bem próximas de nós em casa, e quantas outras são necessitadas, tão carentes. Queremos ter olhos para ver essas pessoas, queremos ter ouvidos para ouvir o clamor delas, e queremos ter um coração para ter compaixão por essas vidas, Senhor. Queremos ter ações práticas, ações concretas, ações simples, ações, Senhor, que são consideradas até pequenas, não importa, mas queremos ter ações em favor dessas vidas. Queremos ser homens e mulheres de ações redentoras, ações para redimir, para resgatar vidas. Nascemos para isso, Senhor. Ao sair daqui desse local, Senhor, nós já somos desafiados nas mínimas coisas. Ao chegar em casa, já somos desafiados no dentro de casa. No trabalho, ao longo da semana, somos igualmente confrontados com essas situações. Dá-nos um coração que tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Queremos amar essas vidas como Jesus nos amou, porque nisto seremos conhecidos como seus discípulos. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero que a minha vida faça diferença na vida de pessoas. Eu quero que o Senhor me use como um vaso de honra, um vaso para honrar vidas, para abençoar, resgatar, libertar, salvar, curar pessoas. Espírito Santo, unge cada um neste lugar. Esta unção que estava sobre Jesus, haja em nós agora para libertar cativos, para libertar oprimidos do diabo, para libertar gente perdida, gente que está vivendo uma vida de vazio, vida de dor, gente que está com enfermidades, que está comendo o corpo delas. Dá-nos essa graça, esse poder, para tocar com a nossa mão essa cabeça, para orar por essa pessoa, e através de nós fluir poder de cura, poder de libertação. Ah, Deus, nós queremos sim impactar vidas, queremos ser sal da terra, queremos ser luz do mundo, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pergunte a pessoa assim, ó, você conhece 1 João 3,16? Aleluia. Você em casa, o Senhor te abençoe ricamente, uma semana cheia de testemunhos desse sentido, nessa área, assim, que o Senhor te dê testemunhos lindos. E a vocês também aqui, o Senhor conceda experiências lindas nessa área, nesse sentido, e que possa até compartilhar depois os testemunhos em nome de Jesus. O Senhor guarde vocês uma semana em paz. O Senhor tenha misericórdia de vocês, levante o seu rosto sobre vocês e dê a vocês shalom, paz, em nome do Senhor Jesus.